Boa noite, guarda-chuvinhas amarelos do meu Brasil. Boa noite, Snyder Bros do mundo todo.
Ah, não.
Meu nome é Vitor e este é mais um episódio do Depois das Duas, o seu podcast sobre How I Met Your Mother, hoje falando sobre o 11º episódio da segunda temporada. Como a Lily roubou o Natal. Como sempre, eu estou aqui com o Dexy. Boa noite, Dexy.
Boa noite, queria que fosse Natal, porque Natal é uma época maravilhosa.
Eu estou aqui com o Fefe.
Olá!
Eu estou aqui com o Joe.
Cara, a única diferença entre o surf e o snowboard é a temperatura da água, mano.
tá certo mesmo.
Se eu puder comentar, no snowboard você tem os pés presos na prancha também. Essa é uma diferença.
Isso é uma diferença, verdade.
Mas a temperatura da água, acho que seria o ponto principal. Se tivesse que fazer um
distanciamento... Poderia inventar uma pena. Vou passar aqui profetizando por uma semana, tentando criar uma parada, os caras vêm.
Ele destrói a gente destrói ele.
Vou te ajudar, Joe. Mineira, falando em geologia, gelo é uma rocha.
É? Sim.
Né? Então, gelo é uma rocha. Então, continuamos aí. Como eu já disse, pode falar.
Se a gente parar pra pensar que a origem do universo, né, através da ciência, vem das partículas de, né, carbono, etc., que foi o que gerou rocha, e isso acabou gerando a água depois também. Então, tudo vem do mesmo lugar.
Eu tenho uma curiosidade também.
Ai, meu Deus.
Se os átomos nunca se encostam, quer dizer que você nunca encosta em nada.
Sim.
Você nunca consegue encostar em outra pessoa.
E eu achando que a gente ia comentar de uma série... Não senti como hoje. Estava enganado. Me chamaram
não,
no programa de.
É que a gente não mandou mensagem pra você, Fê, mas a gente mandou pra física quântica.
Porque
o podcast
tem,
hoje é sobre a física
se
quântica.
Se realmente não se encosta, então por que, que eu tô sentindo a ponta do meu dedo e a palma da minha mão?
São impulsos elétricos.
Físico-quântico.
Seu cérebro está triqueando você.
São impulsos elétricos de um pra outro que ativam seu cérebro. Parabéns.
Se a gente começar a falar de viagem em questão de espaço interplanetário, a gente não sai daqui, então bora lá.
Bom, como eu disse, meu nome é Vitor, eu estou aqui também, e a gente vai falar sobre esse episódio de Natal, de How I Met Your Mother, porque a gente tá completamente fora da linha do tempo, então a gente vai falar hoje sobre um episódio de Natal.
Mas você pode estar visitando o Natal também, oi do passado.
Né? Se você que está ouvindo a gente no Natal, parabéns, você está no momento certo do tempo, mas a gente está falando disso em pleno março, tá? Mas esse é um momento importante, Fê, para a gente falar agora aqui no começo, se a pessoa quiser mandar uma mensagem para a gente, o que, que a pessoa pode fazer?
Ela pode nos enviar um e-mail em depois das duas com o numeral, não, numeral não, é escrito por extenso, depois
tudo
das duas deu a S. Podcast, me perdi, @gmail.com. Pode entrar em contato com a gente pelo Instagram e ou Twitter, em @dd2, aí sim, numeral, pode. E também pode falar com a gente nas nossas redes sociais pessoais que estão aqui embaixo.
Vai estar tudo aqui embaixo para vocês. E se você estiver ouvindo a gente na sua plataforma favorita de podcast, a gente quer te avisar também que a gente vai ouvir, que a gente transmite ao vivo a nossa gravação todas as quartas-feiras, às 8 horas, na Twitch. Quintas-feiras, desculpa. Às quintas-feiras, às 8 horas da noite, na Twitch. Qual é a Twitch, Dexy?
A Twitch é twitch.tv/depoisdasduas.
Ok, você pode seguir a gente lá, porque a gente tá na luta para conseguir 50 followers, pra gente poder fazer
chegando,
subscribers. Gente. E aí a gente faz a live, você pode participar ao vivo pelo chat. Olha aí que legal.
É isso aí.
Mas sem mais delongas, a gente vai falar sobre este episódio de hoje, o episódio de Natal da segunda temporada de How I Met Your Mother. Neste episódio, o Barney está doente, ele está resfriado ou gripado, nunca é dito o que, que ele está sentindo. Isso não tem importância nenhuma no episódio, mas é divertido de falar, porque ele fica com a voz fanha o tempo inteiro.
Muito bom.
O Marshall tem uma última prova da faculdade para fazer antes da... das férias de inverno dele, né? Das duas semanas de pausa de inverno que tem nas faculdades nos Estados Unidos. É, e ele vai para a biblioteca estudar para a prova. Nesse meio tempo, a Lily e o Ted estão decorando o apartamento com a decoração de Natal. E o Marshall se impede, ele fecha os olhos quando ele vai sair, porque ele não quer ver a decoração de Natal do apartamento, porque esse vai ser o prêmio dele por ter terminado de estudar naquele dia. Enquanto eles estão arrumando a casa, a Lily encontra a secretária eletrônica, que mostra pra você o quão antiga é essa série, porque ninguém mais tem secretária eletrônica em casa. É... E nessa secretária eletrônica, que eles religam depois de meses, a Lily descobre uma mensagem do Ted pro Marshall, é... da época em que ela e o Marshall estavam separados, e a Lily estava na Califórnia, chamando ela de uma palavra muito feia que a gente não vai usar aqui na live, porque eles não usam no episódio inteiro. No episódio, eles usam a palavra Grinch. E isso, inclusive, é uma piada recorrente da série de trocar temas espinhosos por palavras engraçadas.
Vocês sabem qual que é a palavra que ele usa?
É, em inglês é fajuta, em português é fajuta.
Mas em inglês?
É Grinch.
É, na verdade...
Não, mas a palavra que ele quis dizer mesmo. Queria falar, mas eu não usei... Eu falei Grinch, mas eu não falei Grinch. Pra... Tipo, é outra palavra mais pesada.
O que ele falou é... Atupi ao contrário.
É, boa, Joe. Boa, boa.
Ah,
boa.
Tá.
Vai demorar uns 50 anos, tá, mas bom,
vai chegar. E... A gente não fala palavrão aqui.
É. Não, tudo bem. Aproveitando que eu te interrompi... Não sei se tem... Não, eu acho que no episódio passado, mas eu esqueci de comentar, mas a Lily manda uma piada de republicano e de democrata muito boa, velho. Que ela fala... Eu acho que foi no episódio passado, não lembro. Mas alguém tá chorando e ela fala... Ah, ele tá chorando por tal coisa. Aí a Lily vira... Ah, deve ser porque ele é republicano. Foi...
Ah, é porque um casamento gay, né? Eu falei, ela fica
é
e fala,
isso,
tipo,
foi muito sutil, mas foi muito boa, velho.
Foi muito boa, não lembro. É, e aí, o Ted, sendo Ted, não pede desculpas, porque ele fala que ela realmente foi uma pessoa escrota no verão, por ter abandonado tanto o Marshall quanto ele, e ele se recusa a pedir desculpas pelo que ele disse, porque era a função dele como amigo fazer o Marshall se sentir bem. Nisso, a Lily tira todas as decorações de Natal do apartamento e foge para o apartamento dela. E se recusa a falar com o Ted. Então o Ted tem que arrumar um jeito de fazer as pazes com a Lily antes que o Marshall volte e que ele possa, para que ele possa ver as decorações de Natal que ele tanto espera todo ano, que ele não quis ver no começo do episódio. No final das contas, o Ted vai até o apartamento da Lily e eles têm uma conversa. E nessa conversa ele fala que, tipo, ela pergunta pra ele, poxa, o Marshall já me perdoou, por que que você não me perdoou? E ele fala, porque você não pediu desculpas pra mim, você pediu desculpas pro Marshall, mas eu também fiquei magoado com o que você fez. E aí, o Ted, por sua vez, decide fugir também, e ele vai pra Staten Island, que é uma ilha próxima de Nova York, pra passar o Natal com a família extremamente religiosa da prima Stacy dele. Ali, naquele momento extremamente desconfortável, enquanto ele vê a família super religiosa da prima dele rezar antes do jantar, os amigos aparecem na porta da casa. Ali ele pede desculpas com um copo de cerveja, que é uma tradição da amizade deles. E o Marshall volta para casa... volta pra casa e vai encontrar o Ted tendo ajudado o caminhão da UPS, que não é UPS, mas é UPS, a fazer várias entregas ao longo do dia para que todas as pessoas de Nova York recebam os seus presentes de Natal. E esse é o episódio. Eu vou começar com quem? Eu vou começar com o Fernando, que está diretamente acima de mim, na disposição da sua tela.
Pois não.
O que vocês acharam deste belíssimo episódio Começando por você, Fernando.
Cara, eu gostei do episódio. Eu achei um episódio fofo, achei um episódio engraçado. Eu dei bastante risada com as diferentes... tanto cenas e situações, quanto as próprias sacadas do episódio. Tipo, esse negócio de trocar as palavras. E aí, no final, a família religiosa da primadeira. Achei super engraçado essa cena. O Marshall ajudando no caminhão dos presentes, né?
Uhum.
Muito fofo. E ele foi atrás, ele falou, na verdade, a prova, ele mentiu, né? Que tinha, quer dizer, ele tinha prova, mas ele decidiu não ir na prova para conseguir pegar o presente, que ele comprou um presente especial para Lily. Então eu achei muito fofo. Esse episódio eu achei um episódio que deu quentinho no coração, achei muito engraçado. Então a minha avaliação desse episódio é positiva, foi um episódio bom, realmente divertido. Assim, eu tava pensando, que a gente conversou bastante semana passada, na outra, sobre a questão do filler. Né, de episódios de só encherem linguiça e não avançar a história. Depois de ter aquela conversa, eu refleti bastante. E talvez seja difícil um episódio que ele não seja nem um pouquinho filler, dado a própria proposta da série, pelo que eu tenho entendido e percebido até aqui. Então, assim, eu acho que usar esse argumento, como eu usei semana passada, talvez não faça tanto sentido para criticar negativamente um episódio.
Uhum.
Já que a série ela é cheia desses momentos e ela meio que se propõe um pouco a isso. Então, eu não vou comentar que esse episódio é filler, embora ele não pareça adiantar tanto assim a história, mas é um episódio fofo, me diverti, positivo, e abre espaço pra gente discutir sobre o Natal, que é o principal tema e desse episódio. Espero que a gente converse aqui também sobre isso.
Dex?
Eu achei um episódio bom, meio morno, mas ok, passável. Eu acho que não sei se entra como filler, porque é um episódio especial de Natal, né? Porque é Natal, enfim... também não sei até que ponto o episódio de Natal consegue progredir na história, mas mostra um passado deles muito interessante. E toda vez que eu vou implementar, inclusive, nosso grupo, toda vez que eu estiver triste com vocês, vocês vão ter que me dar uma cerveja.
Tá, ok.
Dica pra vocês: basta assaltar o armário do pai do Dex, porque lá tem de tudo.
Ah, é, isso é mesmo. Tem muita cerveja.
A gente pode te dar quando acabar a quarentena, Dex.
Com certeza. Não, mas é um episódio bom, assim, dei risada nos momentos pra dar risada, fiquei triste nos momentos pra ficar triste, e é aquela coisa, né? Aquele episódio, mas sem muitos, morno.
Joe?
Cara, antes de eu dar minha opinião, acho que vale falar que depois dessa conversa que o Vi falou que a Lily e o Ted têm lá no apartamento dela, o Ted decide ir pra Staten Island e tal... a Lily, ela meio que só se decide fazer as pazes com o Ted, meio que tipo pedir desculpa por ter abandonado ele também, quando ela vê que o presente que o Marshall deu pra ela foi uma ideia do Ted, porque ele tinha se lembrado que ela tinha comentado isso muitos anos atrás, quando eles estavam no colégio, e ela viu, tipo, caramba, realmente ele valoriza a minha amizade.
Ted é um amigo mesmo.
Aquele clichê da, ele se lembrou, sabe? Então é até por isso que eles decidem, que ela decide ir lá fazer as pazes com ele. Cara, em relação ao episódio, isso que o Fê falou, eu concordo. Tipo, assim, todo mundo já sabe que vai ter muito esse negócio de filler, mas não necessariamente é uma coisa negativa, porque pode ser um episódio que não avance no sentido de, olha, estamos mais um passo perto de descobrir como que ele conheceu a mãe. Mas, não, tipo, pode ser que não seja um episódio assim, só que seja um episódio super divertido e que aconteça coisas bem legais e etc. O problema do filler é como rolou naquele episódio, que eu até nem lembro qual é, tão ruim que foi, que... o casamento em Atlantic City. A única coisa boa foi o Barney lá, mas... O filler ruim é aquele que não só não avança na história, como não te entretém. Tipo, não é um episódio bom. No geral, assim, no geral.
Sim.
Esse é o ponto negativo de ser filler. Ser filler, mas ser bom, não tem problema nenhum. E eu também concordo com o Dex. Pra mim, especiais de datas especiais, cara, eu nem considero como filler. Até mesmo porque é uma tradição, né, de Hollywood, eles têm isso, né? Sempre vão fazer um episódio de Natal, de Thanksgiving, essas paradas que a gente tá acostumado. E pra mim, cara, pra mim, só por ser de Natal já é bom, porque é minha época favorita do ano. E o que eu gostei desse episódio aqui, pra mim, pessoalmente, tem muito aquele... apelo natalino, sabe? Tipo, meio que você uhum. se sente no Natal, e eu acho isso muito maneiro, é muito conforto, né? É, esse é o meu lado pessoal da questão. Agora,
uma parada um pouco mais imparcial, digamos assim, eu também gostei do episódio, achei que ele foi legal. É, deu pra dar uma desenvolvida em águas que não estavam passadas ainda, né, entre os dois, que eu achei bacana. Um desenvolvimento leve uhum. ali na amizade deles. E, puta, tinha até uma coisa que eu ia falar.
Ah, que, obviamente, o episódio ele é muito centrado entre Lily e Ted, né? Tipo, uma coisa um pouco diferente, né? Porque, geralmente, os núcleos ou é Lily Marshall, ou Ted Robin, ou Barney. Mas esse foi justamente os dois ali também que promove esse desenvolvimento de amizade. Então, assim, eu achei legal, eu dei risada, tipo, tem momentos bons. É, dei muita risada quando o Marshall chega lá no quarto deles, quando eles estão no colégio, e ali ele e o Ted estão chapadão. Eu dei muita risada dessa cena. Então, cara, no geral eu gostei, mano. Eu achei bem bacana. E óbvio por ser de Natal também, né?
Sim.
Pode
falar, Fê.
Só que o Jay me lembrou rapidinho que eu achei a Lily muito egoísta também nesse ponto. Que ela nem falou nada pro Ted quando voltou, tá ligado? Ela nem falou desculpa, nada, assim, ela foda-se. Então isso também achei meio bosta.
É, muita gente pode até estar se perguntando, mas nossa, mas ela era só amiga dele. Mano, pensa num amigo teu colado, melhor amigo de 10 anos, virar as costas pra você e foda-se, não te dá satisfação. É. Você não fica puta porque você não era muito amigo dele.
É engraçado, porque eu não tinha pensado sobre isso, sobre o impacto da mudança dela sobre os outros personagens além do Marshall. Mas também, não só sobre o Ted, que acho que era o amigo mais próximo dela, mas sobre a Robin e sobre o Barney também. E não teve, quando ela voltou, realmente, não mostrou, né, ela conversando com ele. Tipo, teve aquele tipo, queijo de vinhos lá na casa dela com o Robin e a Robin e o Ted, assim, mas não foi no sentido de desculpas e tipo, puta, fiz merda, não devia ter sido daquele jeito. Foi tipo, aí voltei e foi demais, sabe? Então acho que tem esse lado. Mas Vi, você falar, o que você achou desse episódio?
O que eles estabelecem, que eu até vou levantar um pouco do que o Dex disse, é que a cerveja serve como um pedido de desculpas. A cerveja é o significante do pedido de desculpas. Mas tipo, seria mais. Acho que seria realmente mais legal, tipo, ter um momento e falar, tipo. E até ela fala depois, tipo, você também não tá cansada de pedir desculpas. A gente não pode simplesmente pular as desculpas.
Isso é bacana.
E seguir em frente. Tipo, a gente já resolveu. Não tem o que resolver, a gente é amigo e ponto. Só que aí tem momentos em que até é um assunto que eu queria levantar aqui, que, tipo, às vezes você precisa pedir desculpas. E eu queria falar pra vocês, tipo, de... Eu, tipo, claro, que pode ser um pouco complexo de falar sobre isso, mas acho que é interessante de, tipo, de alguma situação em que vocês tiveram, tipo, de brigar com uma pessoa que era muito próxima e, tipo, demorar pra voltar a, tipo, conseguir falar com a pessoa no nível de normalidade, assim. Porque, tipo, poxa, eu preciso parar e sentar no que aconteceu, entendeu?
Eu posso fazer um comentário antes da gente entrar nesse tópico, que é bem pontual mesmo?
Pode, claro.
Só pra depois não parar.
Aí eu queria dar boa noite pro Rodrigo que entrou. Boa noite, Rodrigo.
Oi, Rô. Esse lance, Vi, foi um ponto que realmente me chamou a atenção no episódio, que eu achei muito bacana. Que ali ele chega lá com o copo de cerveja, ela pede desculpa pra ele e tal. Aí ele se comove, ele fala, eu também queria me pedir desculpa. Aí o Ted já tá pedindo desculpa de novo. Daí ela entra com esse papo de, você já não tá cansado de pedir desculpa? Vamos logo se acertar e tal. Tipo, eles falam isso com muita naturalidade. E a impressão que eu tive é tipo, mano, isso é uma coisa que aconteceria muito entre duas pessoas realmente próximas e que se conhecem, que se dão bem, tiveram Sim. desentendimento, mas pra se resolver é tão fácil como se dar um abraço, tá ligado? Tipo, mano, já tá tudo bem, foda-se, tá ligado? Então, eu acho que é um simples gesto, mas que eleva o sentido do público pra como eles são amigos. Eu achei isso muito bacana. Mas era só isso.
Porque uma coisa que a gente vê no episódio é que a Lily conhece o Ted há quase tanto tempo quanto ela conhece o Marshall, porque eles se conheceram na faculdade. Então, ao mesmo tempo, tá todo mundo junto, né? Então, são 8 anos de amizade entre a Lily e o Ted também, além do relacionamento do Marshall.
Sim. Mas, bora lá, Vi. Essa sua pergunta aí foi boa. O que você...
Não, mas é uma pergunta que acho que se encaixa um pouco no que você tá falando, Joe, tipo... Como é que é isso? De, tipo, de, às vezes acontecer um desentendimento entre você e uma pessoa muito próxima e você, tipo, precisar parar um pouco, respirar e falar, tipo, não, eu preciso de um tempo. Eu não tô me sentindo bem. E, tipo, ter que virar pra uma pessoa e falar, tipo, não, isso foi escroto. Isso não foi legal. E, tipo, não. Entendeu?
Cara, eu teria alguns exemplos pra dar, assim, algumas situações pra contar. É que, enquanto você tava, quando você tava falando, Vi, eu fiquei pensando numa situação que seria mais apropriada pra entrar nisso. Porque, em relação a amizades, eu acho que eu nunca tive numa amizade uma situação que se aproxima muito disso. A maioria das minhas amizades que acabaram, que eu perdi o contato com as pessoas, não foi por briga, mas sim por um distanciamento natural, ou seja, porque eram pessoas do meu colégio, depois do colégio eu parei de falar, pessoas que, enfim, mudaram os interesses, não teve grandes rupturas, assim, sabe? Que eu não lembro, pelo menos, em relação à briga, pelo menos. Então, assim, em amizade, eu acho que isso não estaria tão próximo, mas em questão de relacionamento, seja de namoro, relacionamento romântico, quanto de família, sim, isso já aconteceu. Acho que família até acontece com mais frequência, porque passo mais tempo com eles, então atritos eventualmente acontecem.
Ainda mais hoje em dia.
Eu ia falar isso, nesse momento de quarentena que a gente tá vivendo, a convivência tem sido uma coisa. Porque aí eu vou entrar um pouquinho nisso, talvez eu desvie um pouco do assunto, mas eu juro que eu tô tentando chegar em algum lugar. Espero que eu consiga. Assim, a convivência dessa um ano de quarentena que a gente tá fazendo essa semana foi um dos principais fatores para mim, tanto de algo positivo quanto, digamos, de algo negativo. Porque na minha família, a nossa convivência antes da quarentena era muito limitada, porque nós quatro trabalhávamos ou estudávamos quase que o dia todo. Então, os nossos tempos de ficar em casa junto eram muito limitados. Era final de semana e, assim, mesmo eu ou a minha irmã, a gente saía com alguma frequência. Então a gente passava pouco tempo juntos. Nesse um ano a gente foi forçado, como as pessoas, a ficar em casa e a conviver e acordar junto, almoçar junto, jantar junto e tudo mais. Isso, por um lado, é muito bom, porque eu consegui me aproximar dos meus pais e da minha irmã de uma forma como eu não tinha tido oportunidade nos últimos 4, 5 anos. Mas, por outro lado, é muita convivência. Então muita convivência também traz atritos, uma maior chance de atritos. Dito isso, essa grande introdução, eu diria que sim, teve situações em que, pelo menos com a minha irmã, mais recente eu consigo lembrar, em que a gente brigou, assim, de discutir, de levantar a voz, de falar mais, né, talvez até perdendo um pouco da razão e sendo agressivo mesmo, por situações de discussão, e que precisou de algumas horas, um dia, uma noite, assim, pra gente realmente acalmar a cabeça e falar, puta, né, errei, sabe, eu só queria dizer isso na hora de não conseguir falar, desculpa e tudo bem, seguimos em frente. Já teve uma situação em relacionamento em que, por conta de uma situação que eu errei, de um erro do meu lado, eu terminei o relacionamento e 5 meses depois eu voltei a falar com a pessoa. E levou 5 meses para eu processar, para ela processar e para a gente poder voltar a conversar de uma maneira adequada, sabe? Mais ou menos adequado no primeiro momento, mas enfim, depois as coisas se acertam. Então, sim, esse tipo de situação acontece. Eu acho que nunca é fácil. Eu acho que pedir desculpa, pedir perdão é muito difícil. Acho que aceitar desculpas de outra pessoa, pra mim, pessoalmente, talvez por isso que mesmo que eu falei, que eu nunca tive muitas situações assim, não é tão difícil. Agora, o que é mais difícil pra mim nessa situação é o auto-perdão, que a gente já falou em outro episódio passado.
Sim.
Que eu tenho uma dificuldade em olhar para trás e falar, pô, eu errei naquele momento, mas já não é mais quem eu sou hoje, tá tudo bem. Difícil para mim, bem difícil. Então, para mim, essa situação que mais pega é esse lado de eu ficar bem comigo mesmo, não necessariamente com outra pessoa. Mas acho que isso é um pouco de uma versão, um resumo estendido da minha visão sobre isso.
Eu vou seguir aqui, porque acho que meu comentário é similar ao do Fi. Em relação ao pessoal, pelo menos, tem essa cobrança também, e eu vejo, tento também, não vou me julgar pelo que eu era e pelo que eu sou hoje, mas é muito difícil, pelo menos pra mim. Mas pra dar um exemplo assim, dando um exemplo muito bobo, tá? Tipo, não tem nem comparação, mas quando eu tô jogando, sei lá, com os meus amigos, E se tá todo mundo jogando mal, tá todo mundo ruim, eu cago. Porque eu tô lá por me divertir. Mas quando eu tô jogando mal, eu me cobro muito. Eu falo, puta, eu sou um bosta, tô estragando o time, que lixo. E não é assim, sabe? E a mesma coisa que o Fê falou com o meu passado. Tipo, ah, fiz aquela merda 2 meses atrás, puta que pariu, eu sou um imbecil. Mas na verdade não é assim. Você não tinha conhecimento de tal coisa. E, tipo, essa parte do perdão pessoal também é mais difícil pra mim. Em relação a pessoas, da minha família, não tenho muito isso. Porque meu pai e minha mãe não pararam. Minha mãe trabalha em hospital, então... ela, na verdade, tô vendo menos ela do que, né, enfim, dias normais. Meu pai também não parou, porque a empresa dele não parou. É, então, a minha vida meio que seguiu a mesma coisa. No meio do caminho também, lá pra julho até janeiro, eu tava trabalhando também. Então, também tava indo presencial. Então, a minha vida não mudou, na real. É, muito pelo contrário, eu me sentia muito mal. Porque eu não queria ser, eu podia trabalhar de casa, mas chefes, né, retardados e não deixavam, precisava ir no lugar. Não tinha o que fazer, infelizmente, precisava ganhar dinheiro. É, precisava pagar os boletos. Então, em casa não mudou muita coisa. E quando eu tô agora eu tô trabalhando de casa porque eu mudei de empresa, meu irmão tá trabalhando de casa também, meu pai fica também porque deu caso de Covid lá, enfim. E... mas também a gente tá super suave, assim, super tranquilo, cada um fica no seu canto, trabalhando, e à noite a gente janta, tudo, então a nossa relação não desgastou. Só pra finalizar, porque eu tô falando a meia hora, com os meus amigos, falando de amizades, de relacionamento e de amizade, quando era comigo, eu sempre, por mais que eu ficava puto na hora, passava 5 minutos e já tava suave, principalmente se a pessoa pedisse desculpas sinceras, né? Aí eu falo, tá, foda-se, mano, vamos... foda-se, deixa isso pra trás, sabe? Eu sou muito assim. É... eu tenho uma certa dificuldade de pedir desculpa, eu confesso, porque eu sou muito assim, do tipo, tá, deixa isso pra trás. Então, pra mim, é estranho pedir desculpa, porque eu sou assim, eu imagino que as pessoas são assim também, ah, vamos deixar isso pra trás, só que não é assim. As pessoas se machucam, elas se ofendem. Então, eu tenho esse trabalho de... se eu fiz merda, eu vou lá e peço desculpas porque eu fiz merda, porque eu sei que não são todas as pessoas que agem como eu, e ainda bem, né? Pelo amor de Deus. Todo mundo tem que ser aquela história de todo mundo ser diferente. Mas é isso, assim, eu lembro de um caso que eu tinha um amigo meu na escola, e era muito amigo meu, e quando a gente brigava, eu ficava meio em choque, assim, eu falava, eita, brigamos. E aí eu passava um tempo meio que remoendo isso, e aí depois eu pedia desculpa e ficava tudo certo. Mas era, pra mim era muito, e ainda é meio difícil pedir desculpa, porque, assim, aquelas desculpas sinceras mesmo, de fiz merda, vamos conversar sobre isso, ou fiz merda, desculpa. Não, tipo, ah, chutei a quina do seu pé, desculpa aí, sabe? Aquelas desculpas que realmente precisam de conversa. Acho que era mais isso.
É...
profundo.
Se eu puder falar aqui, eu achei... até perdi o que ia falar. Você falou tão bem que eu perdi o que ia falar. É...
aí, desculpa.
Não, não. Gente. Foi maravilhoso. É... eu que tô lento. Eu trabalhei pra caramba hoje. Eu tô levemente devagar. Mas eu acho muito interessante isso que você falou de auto-perdão, que a gente volta até na semana passada que a gente tava falando, né, Dex? Que, tipo... eu sou o oposto, sim, em diversos sentidos, no sentido que eu peço desculpas pra tudo. E eu não esqueço as coisas que eu faço. Então, tipo, tem coisa que eu fiz errada quando eu tinha, literalmente, 8 anos de idade que eu lembro ainda. E que eu fico, tipo, nossa, por que que eu fiz isso? Entendeu? Tipo, ao invés de simplesmente virar e falar, ah, mano, você tinha 8 anos de idade, calma, tá tudo bem... na minha cabeça, é tipo, eu fico revivendo esses momentos, assim, eu fico pensando, tipo, o que, que eu teria feito de diferente. E então, eu tô sempre nesse buraco de, tipo, tipo querer pedir desculpas por tudo. E é uma coisa difícil. É uma coisa complexa, assim, porque, tipo, tem uma hora que as pessoas cansam de ouvir você pedir desculpas. E aí entra naquele negócio de, tipo, parecido com o que a Lily fala, tipo, mano, tá tudo bem, deixa. Já passou. E eu lembro de um momento no colégio, no ensino médio, assim, que eu tava apresentando um trabalho com um amigo meu, que eu conheço há milhões de anos. A gente não se fala mais tanto por questões de caminhos diferentes e tal, mas é uma pessoa que eu considero muito, muito. Fez aniversário outro dia, mandei mensagem pra ele, foi show conversar, a gente tá esperando a vacina chegar para o nosso bloco etário para poder se encontrar novamente depois de bastante tempo. É, mas a gente, tipo, teve uma discordância enquanto a gente tava conversando no trabalho, tipo, apresentando o trabalho. É, e aí, tipo, a professora até, tipo, parou a gente e falou, tipo, tá tudo bem, gente, você quer, você tá tudo bem? Tipo, e eu virei pra ele e falei, mano, desculpa, eu te conheço há, sei lá, 30 anos. Segue, tá tudo de boa, assim. É, eu vejo que eu cobro, assim como você falou, Dex, eu cobro muito mais a mim mesmo pra assumir a responsabilidade do que, tipo, de outras pessoas, entendeu? E é difícil isso é bem, isso tem um peso, né, na cabeça da gente.
Claro.
O Vi realmente pede muita desculpa. Sim. Pede até desculpa por coisa que ele não fez.
Sim. Sim, isso é real.
Mas no meu ponto de vista, para você é um problema assim, de cobrança, mas para as pessoas de fora é um sinal de educação, então não é uma coisa tão ruim assim.
É, mas é que, tipo, tem uma hora que cansa, né, mano? Eu tenho noção que, tipo, tem uma hora, tipo, calma, véi, para. Entendeu? Não é, não precisa. E é pesado pra mim, tipo, traz um desgaste, né? Assim como o Dex tava falando, tipo, tem uma hora que você cansa. Sim. De, tipo, ficar se preocupando de tudo.
Sim, cara. É.
Pode falar, quem...
Não, você vai falar que eu consigo me identificar muito com você, Vivi. Eu passo também pela mesma situação, assim. Às vezes, tipo, a pessoa já tá bem, a pessoa já seguiu em frente, e eu ainda fico naquilo. Só pra aí, Joey, pra você também falar qual que é a sua visão sobre isso, a experiência disso, que, retomando o que você falou da frase da Lívia no final do episódio, que ela fala, você também não tá cansado de desculpas, que a gente não passa pro perdão. E ela fala assim, isso me chamou muita atenção, principalmente da frase, porque eu nunca tinha pensado nesses termos. E é diferente, mano, você pedir desculpa e você perdoar ou ser perdoado, sabe?
Sim.
Eu acho que o pedir desculpas faz parte do processo de perdão, sendo necessário ou não, acho que depende da situação, acho que é justo. Mas o perdão leva mais tempo, o perdão ele é mais difícil, ele é mais gradual, pelo menos na minha experiência. Então eu achei legal que eles falaram nesses termos, sabe? E eu consegui me identificar bastante dentro desse contexto. Mas é isso, Joey, por favor. Como que você vê essa situação?
Não, por favor. Não, e também, tipo, tem pessoas que perdoam sem a outra ter pedido desculpa.
Sim, né? Sim.
Porque tem pessoas que são assim, né?
Uhum.
Eu mesmo sou uma dessas pessoas. Eu não... Mano, depende muito também, né? Depende muito da coisa, mas eu não gosto, cara, de ficar remoendo. Só se o cara fizesse uma merda muito grande. Aí pra perdoar demora um pouco mais. Sim. Mas é difícil, cara. Comigo se eu te odeio, mano, parabéns. Você foi foda.
O Joey é bem de boa mesmo.
Você se esforçou, mano. Parabéns.
Eu conheço o Joey há muitos anos e eu sei que ele é um cara bem tranquilo.
Você fez um trabalho muito bem feito.
Parabéns por fazer o Joey de hoje.
Mas, cara, eu tenho uma dificuldade também com essa parada de desculpa. Antes de eu falar disso, cara, questão de família, o Fê falou, né, que tá aqui umas tretadas com a irmã dele. Mano, pra mim, eu vivo isso com a minha irmã, assim, é normal.
Às vezes eu me assusto, eu fico tipo, Joe, tá tudo bem?
Pra mim é normal, a gente tá, tipo, comendo e aí a gente começa a brigar por causa de louça, porque ela não sabe lavar a louça direito.
Mas ensina ela, Joe, aproveita essa oportunidade pra ensinar ela.
Você acha que eu já não ensinei umas 300 vezes?
Mas usa a sua paciência, Joey, que você é mais paciente de nós quatro aqui, provavelmente.
Você pega o talher, lá tá tudo ceboso, não esfregou direito, mano.
Não, tá ligado, né?
Qual que é a diferença de idade de vocês, Joey?
7 anos.
Ah, tá. É porque eu com meu irmão, quando ele tinha, sei lá, sua idade, até mais novo, e eu tinha a minha idade, nossa, velho, era qualquer coisinha a gente brigava, mano. Qualquer
não, coisa. Mas era. Mas é normal. Normal mesmo, mano.
Essa diferença mas é Dex, desculpa cortar, só curiosidade.
6.
É, quase.
É, mas a minha irmã é 7 também. Então é mais ou menos a mesma diferença com todo mundo.
Eu não tenho noção, porque pra mim é 19. Então, tipo...
É uma pessoa. É uma pessoa ali. Mas, cara, é normal. Mas agora deu uma parada, né? Porque ela cresceu também, ela passa a ficar mais madura e etc. É, então, questão de família, cara. É, não assim, de boa. Eu nunca tive que puxar um amigo pra dar uma comida de rabo, assim, falar, mano, isso aqui foi zoado, tá ligado? Eu nunca tive que passar por isso. Já fizeram comigo, mas eu nunca fui fazer isso com alguém, tá ligado? É, inclusive o Vi já deu várias em mim. Na época,
mas isso é só porque você foi sem noção, John. Não é porque você é uma má pessoa, é só porque você foi sem noção, é diferente.
É porque eu não sabia e eu fui educado.
Exatamente,
então,
quando eu digo sem noção, é tipo, você realmente não tinha noção do problema que você tava mencionando.
Tá aí uma vantagem minha, eu não levo esse tipo de crítica no lado pejorativo, é falta de noção mesmo. Sim. Então eu sou muito grato pelas minhas amizades. Mas, então, eu nunca tive que fazer isso, pelo menos eu não me lembro, cara, de falar, mano, você foi mó otário, tá ligado? Tipo, porra. Mas eu tenho uma leve dificuldade, por exemplo, quando aquele momento que você sabe que você fez merda e você tá ali, fala, ah, eu preciso pedir desculpa. Eu tenho problema com pedir desculpa e não é porque eu sou mal educado, é porque quando eu vejo que eu fiz a merda, eu fico extremamente envergonhado e arrependido. E pra mim, chegar pra pessoa e falar desculpa, mano, requer muita coragem, porque eu não sei onde enfiar a cara, tá ligado? Então, pra mim, eu trabalho no meu mundo aqui, né? Eu fico imaginando, mandando pensamentos positivos pro universo, falando, mano, o universo, faz essa pessoa entender que eu estou arrependido, que eu quero pedir desculpa, mas eu vou chegar nela assim, né? Tipo, e aí? Obrigado, já tô bem? Já passou, né?
Já passou, já?
Já tamo de boa.
Valeu?
Eu não preciso falar desculpa, porque é muito difícil, né? Já foi? Então beleza, tamo tudo bem. É, então eu tento anar energias positivas e fazer pessoa entenda, tá ligado? Uma telecinese aqui.
Vai dar tudo certo.
Mas obviamente que eu já pedi desculpa na minha vida, né? Mas requer bastante coragem mesmo. Não me lembro da última vez que eu tive que fazer isso, mas eu sei que eu tenho uma... Eu fico com muita vergonha. Uhum. Muita vergonha real de... E é uma questão mais minha. O que é um bom sinal, porque mostra que a pessoa tá arrependida, mas também mostra que a pessoa meio que covarde, né? Pra... Porra, assume teus B.O. Ela e assume teus
B.O. Mano, mas não é fácil, né? Às vezes é por vergonha, às vezes é por... Enfim, pode ser por 1 milhão de motivos, mas eu acho que assumir os seus B.O., como você colocou... Mano, é uma das coisas mais difíceis que pode aprender, tá ligado? É bem difícil.
Se o ser humano fosse bom em assumir os B.O.s, seria bem melhor.
Porra. Nossa!
Né? Porra! Então,
sem dúvida.
Mas, assim... puta, até esqueci o que eu ia falar aqui. Caralho, qual que era um ponto? Bom, eu provavelmente não vou lembrar, porque quanto mais eu tento lembrar de uma coisa, mais ela foge. Então, basicamente essa é a minha visão, cara. Nossa, esqueci mesmo, mano. Puta que pariu.
Mas a coisa foge na nossa cabeça.
Vai tomar no cu, eu esqueci muito bonito, mano.
Zeradinho.
Porra.
Provavelmente é uma coisa com isso, mas enfim.
Quando a gente acabar o podcast...
Eu vou dar um espacinho de um assunto mais leve aqui pra você ver se você lembra.
A gente vai fechar a live.
Puta.
É isso.
Lembrei. Lembrei. Vamos lá. Cara, questão do auto-perdão. Eu ia comentar sobre isso, a questão do auto-perdão que vocês estavam falando. Sim, auto-perdão é difícil. Eu passo por um processo semelhante ao Vi. Eu não lembro exatamente de tudo que eu errei, mas eu lembro de muita coisa que eu errei. E eu tento me perdoar até hoje por certas coisas que aconteceram. Então, algumas eu já superei. Foda-se, já foi, tá ligado? Só que, ao mesmo tempo que você tem essa noção, essa consciência, parece que tem meio que uma trava de autopiedade ali que você fala, não, vamos sofrer mais um pouquinho. Daqui a uns anos eu te perdoo real, tá ligado?
É isso, mano.
Que tem uma parada um pouco dessa.
Preciso sofrer com isso. A gente tem muito disso. A gente, enquanto sociedade, tem muito sofrer pelas coisas.
É porque o ser humano, ele é ensinado que para ele ser feliz, ele tem que sofrer. E isso em qualquer ponto da vida dele. Financeiramente, no amor, em qualquer coisa. O ser humano é ensinado através da nossa cultura que para ser feliz, para ter abundância em qualquer coisa, ele tem que passar por algum tipo de sofrimento. Sim. E nesse caso, ser feliz é o quê? Perdoar e ficar suave com a porra toda e esquecer. É um momento de felicidade. Só que para chegar lá, você vai sofrer ali se mutilando e se fudendo. Uhum. É uma coisa que a gente é estrutural e a gente nasce desse jeito, né? É ensinado assim. Então, realmente, é uma coisa muito difícil, só que é uma coisa realmente necessária, porque é aquele negócio, mano. Você não... Tipo, a pessoa pode ter te perdoado. E real, assim, te perdoado, e pra ela, mano, acabou, passou, ela não realmente não tá nem aí cagando pro problema. Mas se você não se perdoou, mano, você... É como se ela não tivesse te desculpado.
Sim.
É como se nada tivesse acontecido. E isso é foda, porque você não sai do buraco do qual você tá tentando sair. Então...
Sim.
É foda. É foda. Eu também passo por isso, acho que muita gente passa por isso, só quem é muito egocêntrico e egoísta, filho da puta, cuzão do caralho.
Nossa,
eu
falo que xingar antes do Júlio nessa
hora. Pronto, pistolou.
Mas...
Aí viu.
Mas era isso que eu queria comentar, time. Lembrei, obrigado, podemos seguir.
E uma pergunta secundária que tem um pouco a ver com isso. Dex, você quer falar alguma coisa? Não, quero te cortar. Pode falar.
Não, na verdade não. Só ia pedir desculpa porque eu tenho que resolver umas paradas aqui. Então de vez em quando eu vou
estar
no Zapper.
Sem problema.
Tá de boa? Tá de boa. A gente te desculpa, Dex.
A gente te desculpa.
Não, desculpa, velho. Pra não achar que eu tô cagando pro podcast. Perdão, calma.
Pode falar.
Só, pode David, falar. Perdão, eu acho uma palavra muito.
Romântica. Religiosa?
Profunda. Perdão. Nossa, já me dá um negócio pesado, tipo, não, caralho.
Pesado.
Desculpa, é tipo, foda-se.
Mas talvez o peso.
Não é um foda-se, mas.
Então, mas acho que. Eu não lembro como é que ela fala em inglês, mas a utilização desse termo, pelo menos traduzido. No episódio serve exatamente pra isso, sabe? Tipo, vamos passar as desculpas levando pro perdão. Puta do caralho essa frase. Nossa!
Não, apesar disso.
É incrível, tá ligado? Eu achei genial, assim. Então, mas acho que eu concordo com você, tem esse peso. E pra mim parece uma coisa meio dramática, sabe? Quando usada numa situação séria.
Sim.
E eu sou um cara bastante dramático, como você já deve ter percebido aqui. Então, às
vezes. Eu jogo um RPG com você, Fernando, eu sei que você é dramático.
Sim.
Cara, me fez chorar com uma tartaruga no ninja, velho.
Sim.
Ai,
mas então, assim, tudo não, isso.
A história de vida dos personagens pro Fernando é.
Nossa. Fernando pode criar o quê? Um palhaço, vai ser a coisa mais triste do universo.
Oh, mas assim, eu tenho uma tese pessoal, uma hipótese de vida pessoal, que todo palhaço barra comediante é uma pessoa extremamente triste.
Ah, sim, tese, com certeza.
E eu quero desenvolver esse personagem um dia. Voltando.
Beleza.
Fala aí, Vi, o que seria colocar o outro assunto?
Eu queria introduzir aqui, porque afinal de contas é um episódio de Natal. Eu queria perguntar pra vocês dessa relação que existe muito na cultura estadunidense, né? Não tanto aqui no Brasil, acho que a gente meio que se perde um pouco no Natal aqui no Brasil em alguns sentidos, essa é uma opinião pessoal minha. Mas que, tipo, eles batem muito, especialmente em episódios de Natal, que, tipo, Natal é época de união e perdão da sua família. A família não necessariamente a sua família biológica, mas a família que te acolhe, né? E eu queria ver o que vocês acham um pouco do Natal e do Natal como se relaciona com o que a gente tava falando antes, assim. Apesar da gente estar nos idos de março.
Eu ia complementar a sua pergunta, uma pergunta para todo mundo, mas específica pro Joey. Que aí, Joey, eu queria que você começasse falando sobre isso e respondendo a minha pergunta também. Eu sei que você é um cara que gosta do Natal, a gente já falou sobre isso tanto no podcast quanto em off. Eu queria te perguntar um negócio. Pra você, o que é o espírito natalino? Vai.
Boa. Uma boa pergunta.
Beleza. Qual que era a sua pergunta mesmo, Vi? Já esqueci.
É uma versão mais longa questão... da pergunta do Fernando, na real. Tipo, que...
A questão cultural de união e perdão isso, familiar.
Tipo, como que você fica com esse negócio de, tipo, boa vontade entre as pessoas no Natal, assim? Tipo, o que o Natal significa pra você?
Vamos lá. Aí são várias perguntas. Vou começar por partes aqui. Essa questão de cultura natalina ser uma época de união e perdão. Eu, pessoalmente, só vivi a época de união. Nunca passei por época de perdão durante o Natal. Isso porque nunca calhou de eu perdoar alguém ou alguém ter que ser perdoado no Natal. Então, acho que por isso eu não... Mas acredito que sim, faz parte. Tipo,
poxa, hoje eu tenho que perdoar. pessoa.
Mas eu acho que faz parte, cara. Eu acho que faz parte e realmente deveria ser na minha visão, porque Natal é, né, representa o nascimento de Jesus Cristo. Eu sei que tem pessoas que são ateus e não dão a mínima para isso, mas ninguém pode negar que o Natal é uma época diferente do ano. Uhum. Tipo, é diferente assim a questão de até proximidade com as pessoas. Óbvio que tem pessoas que cagam pro Natal e pra elas vão falar, ah, pra mim é a mesma coisa. Não, beleza, mas é uma época que pro mundo é diferente. Tipo, mundialmente é um período ali que as coisas são diferentes. Até por questão de feriado, né? As famílias se juntam, questão de alegria presente e tal. É época diferente do ano. A pergunta do Fê, o que é o espírito natalino pra mim? Mano, pra mim é muita coisa, cara. Tipo, é uma resposta bem longa e complexa, mas eu vou tentar resumir. O Natal, pra mim, ele foi muito marcante desde a minha infância. Foi o Natal na minha infância que fez com que virasse essa época favorita que é pra mim hoje em dia. E o que marcou pra mim? Em primeiro lugar, era a questão realmente da união da família. Quando era bem pequenininho, eu nem me lembro de pouquíssimas coisas, porque era bem pequenininho real mesmo, questão de 3, 4 anos, assim. A minha família tinha um costume... Minha família é bem grande, né? Minha avó tem 7 irmãos, e cada irmão tem filho pra caralho. Então, é uma família gigantesca. Era numa época que juntava grande parte da família, assim, tipo, tinha uma ceia, sabe, bem abundante e tal. Aí depois disso foi meio que cada parte da família meio que passando o Natal sozinha ali, né? Tipo, cada parte com a sua parte. Mas era a época ainda que meu pai estava vivo, meu avô estava vivo, tinha mais pessoas que frequentavam ali. E, porra, eu era criança, então eu ganhava presente pra caramba. Eu gostava muito de decorar árvore de Natal, é uma coisa que eu amo até hoje. Tipo, eu não passo o Natal sem decorar árvore. E eu gostava muito de observar cada enfeitezinho. Então, tipo, minha avó tem uns enfeitezinhos que são, tipo, mini caixinhas de presente, tambores, tem as bolas de Natal, obviamente. Mas eu tinha essa mania de ficar olhando o detalhe de cada enfeite, isso me marcou muito. Pisca-pisca da árvore é a minha parte favorita. Eu passava, tipo, mano, horas na madrugada na sala, no escuro, só vendo pisca-pisca ali, tipo, brilhando e acendendo, sozinho, mas eu gostava de ver. Cara, assim, várias coisas. Pra mim, o Natal tem essa aura que eu falei, né? Tem essa energia. Então, chega a época do Natal pra mim, mano, é uma parada mágica. Então, eu vou fechar aqui, porque senão, se eu for falar tudo que realmente significa pra mim, a gente não vai sair daqui. Mas, cara, pra mim é uma época de muita felicidade também. É uma época feliz pra mim. Não só porque é a que eu mais gosto, mas é porque eu tô com a minha família. Eu posso dar presente pra todo mundo quando eu tô trabalhando, né? Mas...
importante.
Eu posso dar presente pras pessoas. E é uma coisa que eu realmente gosto e eu não me importo. Quem é da minha família sabe, tipo, eu torro 2 vezes o que eu ganho dando presente pra eles. Eu não dou um presente pra uma pessoa. Eu dou no mínimo 2. É de 2 pra cima. Porque eu não sei ser economista nessa parada. Eu gasto mesmo e dou, porque pra mim o que importa é ver a pessoa feliz e ter uma árvore cheia ali.
Pedro tá confirmando aqui, ó.
Outra coisa que me encanta é ver a árvore cheia de presente, cara. Eu adoro. Eu acho mágico. E eu faço a minha parte pra deixar o mais cheio possível. Tanto é que eu tô terminando de pagar uns presentes do Natal passado.
Boa noite.
Não tem problema. Não me importa. Mas, cara, pra mim, Natal é isso, velho. É uma época extremamente mágica. Eu tive o prazer e o privilégio de passar um Natal da minha vida em Nova York, que foi uma coisa que eu sempre quis, pelas questões de filme que a gente vê, porque ah, é Nova York que fica linda, etc. Realmente é lindo, mas, cara, pra mim, não troco por nada por passar o Natal na casa da minha avó com a minha família. Tipo, por nada, mano. Não troco, porque pra mim o Natal é aquilo, tá ligado? Lá, com a minha família, com todo mundo, nossa ceia, tipo, não troco mesmo. Fui uma vez, fui, foi legal, mas não é a mesma coisa do que você tá na sua casa com os seus ali, sabe? E é isso, cara. Eu acho que eu não dei uma resposta fechada, porque pra mim não tem. Pra mim é muito abrangente, é muito aberto, sim, cara.
Não, foi ótimo. Não estava sendo uma resposta.
Ouvi boatos que você dá dois presentes pra cada pessoa.
Por aí.
O que você... Por aí. Ó, te conheço.
E assim, você sabe,
hein? Eu te conheço há mais de 5 anos, hein, Joey? Você sabe onde eu moro perto de você.
Ah, pronto, agora o chat vai começar. Ô, eu tô aqui te vendo também.
Pô, mora no Acre.
Não sei que você derrubou.
O meu tio até comentou uma coisa no chat que eu me lembrei, que eu falo pra pessoa que eu vou dar, e assim, a pessoa pra quem eu vou dar presente, ela é terminantemente proibida de recusar o meu presente. Ela não tem escolha. Tipo, ela vai ganhar e acabou.
Ponto final.
Não tá na decisão dela. Então, o problema tóxica, é seu.
Tipo... Positividade tóxica novamente aqui no podcast.
É o carinho tóxico.
Ai,
não, tô brincando. Não, legal.
A pessoa, mas não precisa, mas você
não precisa sim. Pouco.
Foda-se, eu perguntei quanto eu ganho. Eu tô falando que você vai ganhar dois presentes, mano. Foda-se.
Mano, é aquela coisa, tipo, você sabe que não precisa, mas não é por precisão, tá ligado? Não é por precisar que você vai dar presente. Eu entendo você, tipo, eu tenho um pouco disso. Entendi. Não, mas a sua...
Perdão, levei tempo de...
Não, mas a sua resposta pelo Natal foi muito boa. Faz sentido.
E vocês aí?
Quer falar primeiro, Dex?
Pode ser. Vejo Natal como uma época mágica, seja... independente do que seja, acho que tem um espírito ali de união e não diria perdão, eu diria mais união e felicidade, talvez. E eu sei que, tem um dia, igual o Vi falou, esse dia é o dia de perdoar tal pessoa, não é assim que funciona.
Chega uma notificação no zap.
Exato. Mas é interessante pensar que tá todo mundo bem, assim, entre aspas, do tipo, não sei, tem um espírito ali de união e família e etc. Eu sinto muito isso, principalmente porque eu não moro com a minha família. Minha família é metade de Curitiba, metade de Goiás. Então eu não vejo... A única momento que eu vejo eles é no Natal. Então sempre foi um momento muito mágico, porque é quando eu encontro todo mundo, quando tá todo mundo reunido e tem troca de presente, tem toda aquela coisa mesmo, aquele espírito unido. Então é uma época muito legal. Eu gosto de... E aí entra o meu lado capitalista. Eu gosto muito de gastar dinheiro. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é gastar dinheiro com os outros. Não sei também por quê. Mas eu gosto de dar presente.
Aí eu vou te interromper. Eu vou interromper.
Pelo amor de Deus, gente. Meu aniversário, Natal, assim. Por favor. Não passe vontade.
Isso é verdade. Eu vou exemplificar aqui. Um dia eu tava jogando com o Dex aqui um Valorantezinho. Aí eu falei... Não, ele tem problema. Eu falei, puta, mano, tô precisando de uma placa de vídeo aqui, velho. Meu FPS tá baixo. Passou 5 minutos ele. Daqui a 3 dias, uma 1060 tá chegando na sua casa. O quê?
Assim, Dex?
Ele falou. Ele falou, não, comprei aqui, depois a gente. Você me paga. Eu falei, mano, não!
O cara é completamente.
É uma placa de vídeo, velho.
Não é assim também, né, velho?
Não. Olha na minha cara e fala que você não comprou uma placa de vídeo da Nvidia pro Joe no meio de uma sessão de Valorant nessa semana.
Não foi nessa semana, então não comprei.
Tá. Ele realmente comprou, aí depois que eu insisti muito, ele começou a falar, nossa, o serviço da Magalu aqui é bom, mano, já cancelei de boa e tal. Ele realmente tinha comprado, mano.
Devo dizer que eu fiquei... chocado, porque o atendimento da Magalu é realmente muito bom, velho. E, tipo, loja varejaço, assim, né? E realmente foi muito bom, eles cancelaram, tudo certinho.
Mas perdão, Dex, cortar teu raciocínio, mas é que eu precisei comentar desse caso, porque é muito verdade.
Aí, ó, o Caio tá falando que ele tá precisando de um PC gamer, tá?
Eu falei pra ele que eu vou comprar pra ele, eu vou comprar um pra cada um, eu só não tenho tanto dinheiro.
Dex, É que se a gente faz aqui aí, você, a gente, Natal desse ano, PC Gamer pra todo mundo, mano.
É isso.
É isso. Eu topo.
Meu tio falou que ele também, mas ele, pro meu tio eu já comprei um mouse, um SSD e um gabinete pra ele já de presente.
Caralho.
Ah, falta só a fonte, a placa, o chip.
Eu tô convivendo com as pessoas há um ano.
Mas calma lá, isso. Né? Mas calma lá.
Tem não que tô aproveitando.
Tem que ser aos poucos. Né? Mas, perdão, Dex.
Não, imagina. Eu também teria a fatura do Natal ainda, dos presentes que eu comprei no Natal do ano passado, mas o Nubank, já que a gente não é patrocinado pelo Nubank, claro, não é um AD, mas ele permite adiantar faturas. Então, quando eu saí da minha empresa horrível que eu tava, eu adiantei tudo e paguei tudo. Senão, eu tava pagando até hoje fatura do Natal. Mas é isso, eu gosto muito de dar presente, eu gosto de ver as pessoas felizes. E eu acho que Natal é um momento mágico. Eu só prefiro meu aniversário? Não sei, acho que não. Ultimamente, não, sei lá, meio foda-se. Mas um momento muito especial foi a Copa do Mundo. Que, assim, foi uma energia muito absurda. E eu achei mais que o Natal. De união, de simbolismo. E, tipo, nem gosto de futebol, mas o jeito que tava o país foi absurdo. E é meio que isso que eu vejo no Natal. Assim, o jeito que fica todo mundo... É muito da hora. Eu gosto muito. É muito positivo. E é isso. Eu não vejo um Natal como um momento de perdoar as pessoas por ser Natal e porque tem que perdoar. Eu vejo porque já é meio que... Não sei. Tem um espírito. Já desde o Natal, desde de perto, eu começo a sentir o cheirinho de Natal, que é aquele cheirinho de chocolate, canela e Papai Noel e comprar presentes. Sei lá. É muito gostoso. Né?
Maravilhoso.
É isso.
Belíssimo. Você quer falar, viu? Você quer encerrar?
Então, Fê, eu vou falar rápido, até porque eu não tenho muito pra falar. Natal é um negócio meio estranho pra mim. E eu vou explicar por quê. A minha família não é muito grande. E ela tem, infelizmente, reduzido nos últimos anos por diversas questões aí de vida, não é mesmo? Então, hoje em dia, minha família direta, minha família com quem eu convivo ativamente, ela é bem reduzida. Meu pai recentemente se mudou para outro estado, então eu não vejo muito. Eu falo com meu pai, não é uma questão de tipo, não falo com meu pai, eu falo com meu pai, mas eu não vejo muito. Então eu sempre passei muito mais tempo com a família da minha mãe, e aí a família tem reduzido nos últimos anos, né? Então eu venho reavaliando o Natal. Pra mim mesmo, conforme eu fui crescendo muito, assim, porque, tipo, não sobrou muito do Natal da minha infância pra eu associar ainda, entendeu? Tipo, é diferente do que você falou, Joe, por exemplo, que, tipo, a sua memória de Natal de infância é muito bem formada, é uma memória que você guarda muito e você tem, né? Eu fui perdendo ela aos poucos ao longo de muito... Da minha memória infantil de Natal, ela foi meio que se perdendo aos poucos ao longo de vários anos. E, assim, então, pra mim, hoje é bem estranho, porque, tipo, eu tô tentando ressignificar o Natal pra mim, entendeu? Pra tentar chegar nesse tipo, não, o que significa o Natal pra mim? E eu não cheguei nessa resposta ainda. Eu tô tentando entender, entendeu? E ano passado foi um ano bem difícil. De Natal, porque a gente tava na quarentena, tava todo mundo fechado, e, tipo, tava num momento bem ruim, pessoalmente falando. Então eu não sei ainda o que eu tenho pra te falar sobre isso, Fê. Me pergunta em dezembro e talvez eu tenha uma resposta mais direta pra dar, assim. Mas no momento a minha relação com o Natal é bem estranha. Tanto que eu sempre falei que eu prefiro muito mais o Dia das Bruxas, que é extremamente colonizado da minha parte, eu tenho noção disso, mas que pra mim é muito mais divertido do que o Natal, porque, tipo, é fantasias, é história de terror, é fantasma, era muito mais divertido pensar nisso do que pensar no Natal.
Você me decepcionou, Vitor.
Nunca disse que era uma pessoa perfeita, eu disse que eu tô sendo honesto.
Todo mundo tem seus defeitos, né?
Eu achei engraçado, se você me permite achar engraçado, claro, na sua colocação, porque eu percebi, tipo, uma sequência, assim, foi do Joey, Que, mano, Natal...
Natal é show, cara, mano. Natal tá show.
Natal é legal. O Dex foi de Natal, joia. Aí o vídeo falou, mano, Natal esquisito. Aí eu, você, mano, assim, ó, Natal.
Lá é embaixo. Curso é, mesmo.
Na verdade...
Feriado catalista.
Na verdade não.
Ó, pra você que tá ouvindo, só considere a minha opinião. Dos outros, você deixa pra lá, mano.
É, não, a real é que, assim, eu gostaria de gostar de Natal tanto quanto o Joe, ou tanto quanto a Flávia, nossa amiga, que, tipo, amam o Natal. Eu queria ser essa pessoa, mas eu não consigo. Não dá, eu tô tentando chegar lá. Então, mas então, pode falar, Flávia, desculpa.
O meu ponto, a minha... Não é meu ponto, o meu sentimento perante o Natal... Ele é muito próximo com o seu, Vi. Eu me surpreendi, porque eu não sabia disso. Está sendo uma mãe descoberta para mim também aqui. É, porque eu me sinto muito parecido com você em relação ao Natal. Eu tenho memórias muito boas e muito queridas de quando eu era criança. Quando a gente passava o Natal na casa da minha avó paterna, no interior. E aí juntava meus primos, juntava o meu tio, que tem briga com a família, mas no Natal ele ia e ia tudo bem. Então, assim, Natal era do caralho. E além do que o Joey falou, a gente era criança, então, tipo, mano...
Presente!
E dava um Hot Wheels e, puta,
é hoje.
E comida pra caralho. Comida da minha avó, né? Enfim. Então, assim, Natal era muito legal. E aí, com o passar dos tempos, eu fui entendendo um pouco mais desse lance do espírito natalino, da questão tanto religiosa como cultural, de forma um pouco mais ampla do que Natal significava. Mas, com o passar dos anos, pra mim também fui mudando isso. Mudando... pra pior, se a gente pode falar assim, eu fui deixando de idealizar o Natal, e o Natal deixou de ser uma coisa muito importante, muito, assim, que fizesse muita diferença na minha vida. Primeiro porque esses momentos na casa da minha avó, eles foram ficando cada vez mais rarefeitos, ficando cada vez menos comum. E ano passado foi o ápice disso, porque eu não vejo a minha avó faz mais de um ano. Então, foi bem ruim por conta disso, mas também, eu sei, eu acho que a minha visão durante o Natal mudou. Eu deixei de sentir, não sei até que ponto esse lance da minha avó de avião, não, mas eu deixei de sentir esse lance igual o Joe e o Dex falaram, sabe? Esse espírito das coisas estar diferentes, assim. Pra mim não é diferente, pra mim é tipo, é um dia, é um feriado, tem toda a sua importância cultural, religiosa e tudo mais, mas... Pessoalmente, eu não me sinto diferente no Natal, sabe? Não é uma coisa que me toca de uma forma especial. Sabe? Pelo contrário, nos últimos dois Natais, nos últimos dois fins de ano, para ser sincero, Natal e Ano Novo, foram bem ruins. É, foram momentos, ao invés de união e perdão, e comunhão e paz, foram momentos de conflitos, momentos de rupturas, momentos, assim, péssimos, traumáticos. Então... Eu venho de uma sequência ruim de Natais, sabe? Pelo menos dois Natais foram bem complicados, assim. Né? O último, sobretudo, por conta da quarentena, né? Que deixa tudo mais... Aquele sentimento de, puta, queria estar com as pessoas, mas não posso. Tipo, todo mundo consegue se identificar com isso. Então, Natal pra mim é estranho. Eu concordo com o Vi. Eu não vou dizer que eu não gosto do Natal, que eu acho só contra o Natal. Tipo, não. Acho que... Eu fico muito feliz e acho muito maneiro que... Eu consigo ouvir de vocês que, puta, é importante. Vocês realmente se sentem diferentes das pessoas ao redor de vocês e todo esse espírito que a gente fala existe. E pra vocês é demais isso. Eu acho muito legal. Eu quero me sentir assim também, sabe? Mas, particularmente, os últimos Natais foram bem difíceis e essa idealização, essa coisa bonita, eu fui perdendo. Então, pra não terminar o nosso episódio, essa parte com esse clima bads que eu trouxe... Eu vou fazer um alto convite, tá bom? De que se a situação no nosso mundo, no nosso Brasil, melhorar um pouco até dezembro, eu aceito convites para passar o Natal com um de vocês dois, tá bom? Porque eu quero sentir...
Já tá convidado.
Você,
vamos alugar uma casa, vamos alugar uma casa no interior.
Vamos fazer um Natal de dois.
Não, mas falando sério, é porque eu quero ressignificar isso. Assim como o Vi falou, e eu acho que pelo próprio espírito do Natal, não é o tipo de coisa que eu consigo fazer sozinho. Eu preciso de pessoas. Eu preciso de vocês.
Então, vocês dois passar o Natal comigo que muda na hora, velho. Pode acreditar.
Eu estou me convidando para passar
com
o Joey e ou com o Dex. E ou com todo mundo. Tá bom?
Pode vir os três, mano.
É, porque isso é assim importante. Eu quero ter uma visão diferente.
E se vier, é dois presentes pra cada, hein?
Agora eu vou mesmo.
Eu já posso ir, indo já?
Ai, que bando de interesse, né?
Capital, materialista. Não, mas assim, só para
ver, estão convidados.
Deixado claro o meu ponto. E de que, não sei, tem sido estranho, mano. Pra ser sincero, tem sido foda, sabe?
Eu acho, eu entendo um pouco você, e aí eu não sei como é que vocês sentem com o aniversário, mas o meu aniversário, antigamente, sempre foi muito foda. Muito foda.
Eu sinto a mesma coisa.
Eu chamava muita gente, fazia gincana em casa com os meus amigos, e fazia pontuação, e os caralhos, jogava bola. E, mano, ultimamente, sei lá, nos três, acho que desde o começo da faculdade, mais ou menos por essa época, eu falo, mano, foda-se muito, velho.
Nossa.
Comer um bolinho aqui, é isso, foda-se.
Aí eu me identifico.
É normal.
O sentimento que o Fê tem com o Natal, eu tenho com o meu aniversário, cara.
Sim.
Pra mim, quando eu era pequeno, era a data, até mais do que Natal. Mano, foi passando o tempo, hoje eu... Pode perguntar pra minha mãe, pra minha namorada, qualquer pessoa. O que você quer fazer no seu Natal, mano? No seu Natal, no seu aniversário. Sinceramente, nada. Tô cagando pro que vai acontecer, velho. Tipo, eu comemoro o meu aniversário em prol das pessoas, porque eu sei que elas querem comemorar.
Exato. É isso.
Eu
não ligo nem se não me derem parabéns. Pra mim é muito foda-se, velho.
Mas o pior é que acho que a gente tá na mesma página nisso, porque geralmente eu faço uma coisa que eu quero fazer, tipo, não, eu vou almoçar um negócio que eu quero muito. Quando o mundo era mundo, a gente podia almoçar em lugares, tipo, não, eu quero ir ao cinema. Eu vou ao cinema, vou assistir um filme aqui sozinho. Valeu, obrigado. Ponto.
Mas eu tenho mais, tá ligado? Tipo, ouvir, mano, as nossas amigas da faculdade que eu e o Vi tinha, nossa. Pra ela, se você esquecesse o aniversário dela, você tava fudido. Você perdeu a amizade. E aí, envolve dois problemas que em mim, que é o quê? Um, eu não sou bom com data de aniversário. Eu já esqueci o aniversário da minha mãe.
Inclusive, então... a Belly falou aqui que você esqueceu o presente de aniversário dela uma vez.
Verdade. É, eu sou nesse nível. Eu esqueço mesmo. E aí, junta com o lado que, tipo, mano, pra mim, é meio foda-se, tá ligado? Eu, tipo, se eu não receber um parabéns...
É muito
tá tudo certo. Manja.
Pra mim, tipo, tem um ponto muito específico que marcou essa mudança pra mim. Foi assim, acho que eu tinha... Hoje é 17, hoje é 18 anos. Foi no finalzinho do colégio, pra começar a faculdade. Então, eu faço aniversário dia 16 de dezembro. Podem mandar presentes pra mim, gente. Pessoal da live aqui, pode mandar. 16 de dezembro. Lá pelo dia 10, dia 12, sei lá, minha mãe falou, então, Fernando, vamos pensar alguma coisa pra fazer pros seus amigos, né? Seu aniversário. Chama eles aqui, comer alguma coisa. Eu olhei pra ela e falei, mãe, não tô afim.
Repara na frase, né? Repara na frase, fazer pros seus amigos.
É, tipo, vamos chamar os amigos fazer um negocinho. Aí ela falou, sabe, faz um cachorro quente. Eu falei, faz pra mim só um cachorro quente. Porque eu não sei, aí a partir daí, mano, tipo, eu saí pra comemorar outras vezes, mas acho que era muito mais, você falou muito bem, Jay. Acho que era muito uma coisa que eu fazia mais, tipo, a minha irmã tem muito de ser aniversário. Sabe? Minha irmã com dela, com das pessoas e tal. Sobretudo com dela, mas com o meu também. E aí teve uma vez que eu não tava afim de ir no meu aniversário. Falei, você vai. Aí a gente foi num bar. Mas, nossa, sei lá, pra mim é um negócio igual eu vi, assim. Vamos, quer comemorar? Vamos jantar um negócio, almoçar. Minha família tem tido muito esse hábito, sobretudo pós-quarentena, dado o mundo. A gente tem comemorado ocasiões especiais, coisas assim, com comida. Eu acho excelente, sabe? Um almoço, uma janta.
Melhor coisa.
Às vezes não é nem presente, tá ligado? Tipo, material, além da comida, obviamente. Um churrasco, que nem eu tô fazendo um processo do mestrado agora, né? Aí quando eu fui aprovado na primeira fase, a gente fez um jantar e tal. Então, tipo, pra mim é isso, tá ligado? Pra mim esse tipo de comemoração é o que eu curto. E fazendo um paralelo, o Natal é um pouco disso, tá ligado? É uma ceia, uma comida da hora, pra mim, né, pessoalmente. Uma comida da hora. E eu, às vezes eu tenho esse momento de reflexão, tipo, vou me concentrar nessas coisas positivas, vou sentir um pouco mais isso, mas no Natal especificamente é um pouco mais difícil.
Bom, mas eu gosto muito de comemorar aniversário com as pessoas, tipo, ir numa comemoração de alguém, eu gosto bastante. Acho bem legal.
Também. Principalmente se for comida.
Sim. Ah, isso é um fator que impulsiona.
Me chame pra comer quando o mundo for mundo, é isso que eu tinha pra dizer pra vocês.
Mas, cara.
Que eu fui, inclusive, foi aniversário do Joey, antes da pandemia explodir. E foi muito doido.
É.
Eu só comentar que o meu computador tá cheirando queimado. Eu acho que isso foi um bom sinal.
Bom, bom, gente, o que a gente vai fazer é o quê?
Cara, eu tô achando muito fascinado. Espero que não seja eu aqui, mas... Nossa,
bom, depois dessa a gente vai correr um pouco aqui. E eu vou falar
desculpa
o quê?
Desculpa adiantar, mas eu tô preocupado.
Você vai querer... Você consegue ler o e-mail, Fê?
Oh, não, eu consigo. Assim,
posso
se eu cair...
falar uma última
pode
coisa
falar uma... De... comentários finais. Comentários finais antes que o computador dele pegue fogo.
É. Seria o combo, pegar fogo e o Fê cair da cadeira de novo, mas tudo bem. Mas assim, se um conselho que eu posso dar pra vocês que estão com sentimento indefinido pro Natal e querem começar a ressignificar, confia no meu conselho, que eu aprendi esse conselho até com o Terry Crews.
Nice.
Que é uma parada que é real e não é só pra Natal, isso é pra várias questões da vida mesmo. O Fê tá rindo, ele acha que eu vou falar alguma zoeira, mas não é não.
Eu achei que fosse, desculpa.
Não. Deu parecer que sim, mas não é. É assim, cara, isso pro Natal, né? Porque é uma data, que nem vocês falaram, que tem esse ar de especial, mas que pra vocês não é. Mas vocês querem tentar ressignificar. Mano, começa com um simples ato de gratidão nessa data. Gratidão, assim... interna e por tudo, e externa também. Não que você não vá fazer isso na sua vida durante o ano inteiro, mas já que vocês estão com uma leve dificuldade no Natal, acho que isso é um bom caminho. Pega essa data pra, cara, simplesmente ser grato, tá ligado? Seja grato pelas coisas boas, pelas coisas ruins, pelo Natal que você tá tendo ali com sua família, seja ela reduzida, seja ela grande, pela ceia que você tá tendo, seja ela reduzida, seja ela grande. Cara, seja grato pelas suas amizades, o seu trabalho, enfim, tudo ali que permeia a sua vida. E principalmente também pelas coisas ruins, que a gente costuma ver coisa ruim como tipo, mano, isso aqui foi uma merda pra mim, mas se a gente olhar isso como gratidão e como algo que a gente, mano, precisava passar pra melhorar em algum ponto da nossa vida, a nossa visão, a nossa perspectiva sobre várias coisas muda. Então pega essa data, cara, e aplica essa parada da gratidão. Recapitula todo ano e realmente impõe. Mano, por exemplo, ano passado foi bosta pra muita coisa, mas alguns exemplos do que eu fui grato, né, no ano passado. Cara, a gente se reuniu, tipo, esse grupo aqui, a gente teve mesas de RPG incríveis, tá ligado? Alguns exemplos, né? Eu costumo ser grato por várias coisas, né? Tipo, literalmente detalhes e vírgulas da minha vida. Mas pega essa data e aplica esse exercício. Eu acho que vai começar a mudar um pouco e, quem sabe, introduzir um leve significado para vocês.
Interessante, John.
Profundo.
Eu agradeço.
Vou manter isso em mente.
Eu agradeço. Sim, boa. Com certeza.
Bom, mais algum comentário final? Estamos.
Eu tenho um comentário é o seguinte, você que está ouvindo só a gente aí, no seu Spotify, no seu Apple Podcast, no seu Google Podcast, no seu sabe-se lá onde, dê uma chance e nos ouça também ao vivo, nos veja e ouça na Twitch, como foi falado, vou reforçar aqui, toda quinta-feira, 20 horas, estamos ao vivo toda semana, se tiver algum problema, algum problema, a gente avisa no Twitter e no Instagram. E vem ver a nossa bela face falando besteira por uma hora e meia toda
semana. É só isso. Nós temos um e-mail. Qual é o e-mail, Fernanda?
Nós temos. O e-mail é de uma pessoa muito especial.
Tá aqui, hein?
Carolzinha.
Tá aqui, Carol. Tá aqui.
Carolzinha é a senhora, minha namorada. Um beijo. E ela mandou um e-mail. Pra você que não viu o último podcast, eu sugiro que você ouça, porque é um comentário direto daquele episódio. O título do e-mail é Para, você é mó linda. Que foi
uma
frase que a gente... Para, você é mó linda. Esse é o título.
Maravilhoso.
E aí ela escreveu, salve, compilado de, abre aspas, para, você é mó linda, fecha aspas, suas variações. Abre sim. E ela mandou 3 prints, e eu vou ler para vocês. Ela disse que é tudo copiado da internet, que não tem internet, e mandou um beijo. Então, beijo, chuchu.
Obrigado pela contribuição, Carol.
E os prints. Eu vou descrever os prints, então, enfim, é um pouco complicado, mas vou fazer o melhor.
Leia aí, a gente coloca no stories depois dos prints.
Mano.
Boa, boa.
Nossa, muito bom. O primeiro é. Assim, só vocês entenderem, a pessoa que tá recebendo é sempre uma menina, e a pessoa que fala, tá, você não.
Você quer que eu abra aqui, Fê, pra gente fazer um.
É óbvio.
Nossa, fechou. Por favor, abre aí, abre aí. Vamos fazer uma interpretação, roleplay.
Mas vamos lá.
Conseguiu, Dex?
Consegui. Você quer que eu seja quem?
Eu acho que você pode ser a vítima, a menina, tá, a bom. Mulher. E eu sou o... Para, você é marido. Peraí, deixa eu parar de aqui primeiro. cada personagem.
Dá, levanta e dá um soquinho na parede. Aí você vai entrar.
Dá um soquinho na parede.
É.
Estufar o peito, né? Peito de pombo.
Peito de pomba, é. Corpo tesoura.
O primeiro print. Você menstrua?
KKK, óbvio, né?
Para, você é molida. Eu não consigo.
Esse foi o que eu falei pra vocês na semana passada, mano. Foi esse vídeo que eu contei pra vocês.
Você menstrua, é muito bom.
Mano, esse é o pior que eu já vi na minha vida, velho.
Não, peraí, gente, vai ficar pior. Foda. Vamos lá, Dex.
Segundo.
Seu marido corta a cadeira dele onde?
Cacá, não tenho marido.
Para com isso, você é molinda.
Inclusive, isso é, eu já vi muita gente usando, mas seu namorado não vai ficar bravo de falar comigo, alguma coisa do tipo, pra mina responder, eu não tenho namorado. Nossa.
Pô, vai tomar no muito. Não tem mais paciência pro ser humano masculino. Terceiro. Tô bem,
esse é foda.
Não, esse é maravilhoso. De novo. Tô bem, e você?
Tô com um pouco de febre. Cacá.
Não fica assim, você é linda.
Eu vou ali me jogar na janela.
Eu espero que isso esteja sendo entretenimento tão bom para vocês como sendo para mim. Último agora, prometo.
Último.
É, Lexi, por favor.
KKKKKKKKK.
Risada, a mensagem marcada, sua risada é linda, sabia?
Mano, essa foi de fudido também. Essa também foi de fudido.
O Joey acabou de tirar o fone e saiu. Ele saiu do programa. O Joey foi embora, deu rage quit. O Joey deu barquete, pegou uma espada e um travesseiro. Então, eu tô fazendo a descrição aqui.
Ô, Mike, vocês são atores, não? Para com isso, vocês são mó lindos.
Esse barulho que vocês estão vendo agora...
É, o Joey tá... Ele pegou um sabre que ele comprou por 10 dólares na Disney e tá socando um travesseiro.
Então, assim, gente, todo esse quadro de atuação nossa pra vocês... Não sejam essas pessoas, tá bom? Não sejam assim, por favor.
Isso. O Mike, vocês são atores? Não, para com isso, vocês são molinhos.
Obrigado, Paulo, por mandar.
Obrigado por isso, Carol. Ok. Mandar. Vamos dar uma passadinha rápida.
Não, eu tô sem mal.
Bora.
Temos as indicações também.
Sim, sim, só uma passadinha rápida aqui no chat. Só pra gente não esquecer o pessoal e a gente já dá...
Caiozinho, gente, o Caiozinho com o Pedro, com o Rô... O Rô falou Natal é sensacional com caps lock e vários L's, que a gente já esperava, porque ele é fofo. É, famoso hype man, como diria o Fefe.
Tem uma longa discussão sobre Naruto aqui, no chat.
Tem uma longa discussão sobre Naruto, que eu não entendi nada, nunca vi
como
nada.
Assim?
Não
então, nada.
Já...
Eles começaram a falar que Naruto era filler, mas no Shippuden melhor.
Jailair, seguiu a live, seguiu a gente, muito obrigado.
A Gil. Gil, um beijo no seu coração, é a minha voz.
Obrigado.
Muito obrigado pelo seu followzinho, Gil.
Ai, caramba.
Ah, desculpa, sou eu. Nem acredito que eu não segui aqui. É, Gil, tá vendo, né? Como é que são as pessoas. A briga entre irmãos são sensacionais. O mais legal é que depois de um minuto já tá de boa. Isso acontecia comigo, com meu irmão também. Teve uma vez que a gente brigou tão feio que ele ia me socar real, e aí eu saí correndo e me tranquei no banheiro. Eu acho que eu já contei isso aqui, eu acho. Não sei. Mas eu me tranquei no banheiro e fiquei lá no banheiro trancado, e ele ficou puto batendo na porta. Enfim.
Ok.
Mas depois...
Beijo, primando dele.
Isso é coisa de filme, isso é coisa cinematográfica.
A Carol mandou um boa noite, já chega nessa live energia boa de xingamentos.
Exato.
É, inclusive, Carolzinha, te mandar um beijo. Muito obrigado pelo esclarecimento que você mandou. Fefe, também muito obrigado por fazer a intermediação. A Mavis tá aí, o Mikezinho tá aí. Eles deram uma boa noite. O Caio falou que o Dexter de 8 tá precisando de PC Gamer, só pra deixar no ar. A gente vai comprar, Caio, fica tranquilo.
A gente vai comprar.
É, a Belly, isso a gente já leu, né?
Já passamos. A única coisa que a gente leu aqui é que a Belly falou que o aniversário dela se resume a comer o que ela gosta e tá certíssima.
Nossa, é isso aí.
Mas geralmente assim, geralmente escolho japonês. Acho que
foi o que eu fiz no meu aniversário. Eu fiz um belíssimo almoço indiano, porque eu gosto muito de comida indiana e foi show.
Olha só, legal, depois eu quero indicações. Eu nunca comi.
É ótimas opções vegetarianas. Como eu não estou comendo carne atualmente, consegui essa conquista por causa da quarentena. A única coisa boa que aconteceu comigo por causa da quarentena.
Nice.
E aí, eu gosto muito de comida indiana, porque a primeira comida vegetariana boa que eu comi e fiquei tipo show. Aí depois eu fui me diversificando, mas foi a primeira coisa lá nos idos de 2015. Foi quando eu comecei a comida indiana.
Eu tive a oportunidade de ir no Epcot, que é um parque de diversões da Disney.
Da
Disney. Não sei se é da Disney, acho que é da Disney.
É o Parque da Bola.
Que é o Parque da Bola. São vários... Tem vários restaurantes, assim, e cada restaurante de um país diferente. E eu comi no indiano, comi arroz... Não sei o nome, tá? Vou falar o nome ignorante, que é arroz amarelo, com cordeiro. Meu Jesus, é muito gostoso.
Boa.
Muito gostoso mesmo. Mas acho que era isso. Do chat era isso. O Pedro falou que podem contar, mas não... Melhor não.
Deixa aqui. A gente conta em outro momento.
Eu conto depois.
E, pra encerrar, então, meus queridos amigos, quais são as recomendações de hoje?
Vamos lá.
Começando pelo Dex, que alfabeticamente é Dex, que não é Dex, mas ok.
Alfabeticamente, exatamente. agradecer a Carolzinha e roubar um pouco do brilho do Joe. Acho que semana passada, retrasada, eu comecei também a fazer terapia. Psicólogo. Comecei na terça-feira.
Eu também faço terapia. A minha terapia também na terça-feira. É
caralho, ali.
Só minha que é de quarta.
Muda pra terça, mano.
Muda pra terça, mano.
E deixar meu agradecimento, porque a Carol e o Fê também, obviamente, foram as pessoas que... Recomendaram algumas pessoas, conversei com algumas pessoas, enfim, deu certo muito por causa deles, então meu sincero muito obrigado.
Vou deixar a recomendação aqui externa, porque o Dex não vai falar isso, mas se você quer ver o Dex, acompanhar o Dex construindo um mundo novo de RPG para a campanha nova dele, que ele vai estar fazendo, você pode acompanhar o quê? Você pode acompanhar a série que ele está fazendo no TikTokerson, o aplicativo do reloginho, para saber... Nos próximos dias aí, como que está sendo a criação da próxima campanha que a gente vai jogar. Então fica aí a informação para você.
Exatamente, para quem quiser acompanhar, para você ter a inspiração de criar o seu, ou para você jogar no meu, que eu vou dar um jeito de publicar esse trem. Fica a recomendação no meu TikTok, eu vou fazer videozinhos diários para ver o processo de o que eu tô fazendo, o que, que eu fiz e o que...
Dex Underline GG no aplicativo do reloginho.
No Ticoteco.
Próximo, Fernando.
Muito bem, a minha indicação da semana vai para um canal do YouTube e, na verdade, vai para um nicho do YouTube que eu descobri sem querer. E eu vou...
Ok.
Vou
explicar. Gosto de nichos.
É o canal... Tem o nome da pessoa? Então, é o canal da Lucy Edwards. A Lucy Edwards é uma moça, uma jovem, britânica. E ela é deficiente visual. E o canal dela são vlogs sobre ela, sobre a vida dela, sobre a rotina dela e sobre tutoriais de maquiagem. E são maravilhosas, a gente tem nada de maquiagem, mas é impressionante. Muito, muito bom mesmo. E ela é muito carismática, muito simpática, muito inteligente. E os vídeos dela têm me ensinado muita coisa sobre ela, sobre como que é a vida para uma pessoa que é deficiente visual. E a questão do nicho é que pelo algoritmo do YouTube, eu comecei a me recomendar vários vídeos de outros criadores de conteúdo, curiosamente todas as mulheres, que também são deficientes visuais e contavam sobre a vida delas. Contavam sobre o cão-guia, sobre viagens, sobre rotina, sobre trabalho, sobre relacionamento, sobre tudo. Dessas diversas produtoras, mas a Lucy é a que eu mais assisti, a primeira que eu vi, então eu recomendo aqui o canal dela. E se você quer também conhecer um pouco mais sobre a vida dessas pessoas, enfim, entender um pouco melhor como é para elas, como funciona, até para questão de ser menos ignorante, em questão de não ter noção mesmo, Joe, igual você falou no começo do episódio. Então eu recomendo, o canal dela é muito bacana. Essa é a minha recomendação da semana.
Eu só vou fazer uma pequena correção por uma questão, por ser uma pessoa que tem lugar de fala neste espaço.
Corrija.
Você está mencionando, embora nos Estados Unidos e na língua inglesa a gente use o termo disabled, que é o termo que você provavelmente ouviu nos vídeos, né? Em português, e por um acordo da língua portuguesa, a gente usa pessoa com deficiência. Então, ela é uma pessoa com deficiência visual ou uma pessoa cega, se você preferir. Mas deficiente a gente não utiliza. Mas fica aí a informação. Peço
desculpas e
não,
me corrija. Pessoas com deficiência visual.
Aqui temos informação.
Se eu não me engano, tem muita tradução, e aí até vi, justamente que eu tô pondo pra você corrigir. Tem tradução que fala que é a tradução direta de disable, que é... Não é deficiente.
Desabilitada?
É tipo desabilitado, mas tá. É uma palavra similar. Mas eu acho que é errado também.
Limitado, será?
Oficialmente a gente utiliza o pessoa com deficiência. Aí você for uma pessoa que é cega, é uma pessoa cega, não é uma pessoa com deficiência de visão, é uma pessoa cega ou com deficiência específica. E aí tem essa diferença do inglês, porque em inglês a comunidade prefere o disabled ao invés do person with a disability. É uma diferença cultural entre a gente e a língua inglesa, que eu tenho muita curiosidade para entender, porque são diferenças interessantes que eu mesmo estou estudando atualmente. Mas fica aí a informação. Mas muito obrigado pela recomendação, Fê. Vou procurar, porque agora fiquei curioso também. Inclusive, me lembrou uma colega de faculdade minha que é cadeirante e é ótima artista de maquiagens também.
Muito legal.
Joe!
Cara, minha recomendação no dia de hoje não poderia ser diferente. Vá assistir a Liga da Justiça. Sai desse podcast.
Você podia estar postado.
Hoje, amanhã, assista o Snyder Cut da Liga da Justiça. Você deve... O que é o Snyder Cut? Sabe aquele filme que saiu em 2017? Esquece aquilo. Aquilo não é o que o filme deveria ser, tá? Se você tá na internet, em algum momento você viu essa notícia, porque não é possível, porque saiu...
Se você conseguiu sobreviver na internet nos últimos 5 anos sem ver o Snyder Cut, eu te aplaudo, porque olha, é difícil.
Você provavelmente estava na Deep Web e você já viu o filme também. Na Deep Web, por isso que você não tá ligando para isso. Mas eu ainda não vi, tô muito ansioso, e é o filme que a gente deveria ter recebido em 2017. E mesmo eu não ter visto, eu já vi feedbacks de vários lugares e realmente parece que o filme tá incrível. Então, minha recomendação, vá assistir a versão original da Liga da Justiça.
Show! Só um aviso aqui que tem 4 horas o filme, então prepare o seu tempo de acordo, porque são 4 horas de filme.
No meio do filme tem uma pausa, o filme faz uma pausa pra você. Tipo...
Isso, vai lá no banheiro, come alguma coisa. Você vai falar uma coisa, Dex? Você pode falar.
A live tá morrendo. Não, a live tá morrendo, é minha internet.
Bom que já tá no fim.
Estamos quase acabando, quase acabando.
Só fazer a recomendação do... Se me permite interromper, que daí
pode falar, pode falar. Porque eu li, eu achei...
Vou deixar minha recomendação muito importante. Minha recomendação é meu Pix. Quem quiser doar pra comprar a skin do Lulu, especial versão Prestígio, eu agradeço.
Exato. Acho uma boa recomendação, Rô. Parabéns.
Boa.
A minha recomendação, que vai completamente contra tudo que eu falei sobre Natal neste episódio, é porque eu quis... recomendar pra vocês a minha música favorita de Natal, porque eu gosto muito de música de Natal. Música de Natal é a minha exceção. E a minha música favorita de Natal não é Mariah Carey, apesar de eu amar a música da Mariah Carey. A minha música favorita de Natal se chama Fairy Tale of New York. É uma música de uma banda irlandesa chamada The Pogues. E até é legal falar que é uma banda irlandesa, porque ontem foi dia de São Patrício, o dia da cultura irlandesa, que aqui no Brasil a gente só usa para vender cerveja artesanal em bar da Faria Lima, mas tudo bem.
Justo.
É isso? O Dex quase morreu porque ele tava bebendo água.
Como é que é o nome da... Fairytale of New York, The Pogues, é isso?
The Fairytale of New York, The Pogues, que é uma música muito legal, tem uma letra muito interessante sobre a imigração irlandesa nos Estados Unidos e na Inglaterra. E eu acabei de ver hoje, pesquisando para o episódio, que tem um documentário novo da BBC sobre o vocalista do The Pogues, o Shane McGowan, e eu quero assistir, mas eu vou deixar a recomendação dessa musiquinha de Natal, que é muito legal, e eu gosto muito. Tem, inclusive tem uma versão dela do Ed Sheeran, pra você que é novinho, moderno, que gosta, e aí... O Rodrigo tá falando que Jingle Bell do MC Teteu também é boa, eu concordo, inclusive...
O Rodrigo é perfeito.
Inclusive, MC a playlist Teteu de Natal do Rodrigo é muito boa, eu tenho ela.
Tá certo.
E é isso que eu tenho pra falar. Então, se não tivermos mais nenhum comentário para fazer...
Tem mais um.
Um último...
Pode falar.
Você ia falar do...
Seu tio?
Não, mas pode falar, Dex.
Você ia falar que ele fez direito, já é formado, e ele falou, sim, o Brasil adotou a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, que fala que a nomenclatura correta é pessoa com deficiência. Então, falando de alguém que...
Estudou a legislação.
Jurídico.
Muito obrigado, sim, ele é advogado, Pedro, por essa confirmação, porque a minha informação é empírica, ela não é prática. Então, muito obrigado, Pedro.
Muito bem.
E é mais isso. Alguma coisa?
Acho que temos um episódio.
Temos um episódio. Então, muito obrigado a vocês, meus... tem um especial de Natal do Detonator também, Caio. Isso é uma verdade. É a recomendação.
O Caio com Massa Crítica.
Então, muito obrigado para vocês, meus colegas de podcast, por este belíssimo episódio. Um feliz começo de outono para vocês aí. Decreto 6949, obrigado, Pedro, por essa informação completa. A gente vai colocar na descrição do podcast, mas eu tenho que encerrar o episódio porque a gente atrasou em uma hora a live do Dex.
Ah, não, hoje não vai ter.
Não vai ter, tá bom.
Agora também, né? A gente já tá usando.
Isso. Mas muito obrigado a vocês. Muito obrigado ao chat que nos acompanhou. Muito obrigado a você que está nos escutando no podcast, no seu agregador favorito. Os podcasts vão ao ar no domingo. A gente grava na quinta. Os podcasts vão ao ar no domingo. Então, obrigado por acompanhar a gente e acompanhar a gente ao vivo na Twitch, nas quintas-feiras, às 8 da noite. Nós somos nós, eu sou eu, você é você, muito obrigado e nos vemos depois das duas.